Saúde e Bem-Estar, que hoje então destaca um dos assuntos mais comentados e discutidos dos últimos tempos, que é sobre fibromialgia. Bem-vindos aqui nos estúdios, psicólogo Edelvan Girardi, Josiane Gasparim, atual coordenadora de políticas públicas da pessoa com deficiência, e também a Mari Munhon, pessoa com fibromialgia. Começo com quem aqui pela minha esquerda, Josiane, bom dia, bem-vinda.
Bom dia, Maculã, bom dia aos ouvintes. Então, Maculã, estamos aqui para conversar um pouquinho sobre a temática da fibromialgia, né? Ela foi considerada, então, a partir da última lei de 2025, que entrou em vigor agora em janeiro de 2026, como deficiência, né? Então, por essa razão, nós estamos conversando, né, sobre essa deficiência junto à coordenadoria, né? Entra na pauta com a coordenadoria de políticas públicas para as pessoas com deficiência.
Edelvan, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maculã, bom dia a todos os nossos ouvintes. É um prazer muito grande hoje estar aqui falando sobre uma temática tão significativa para nós. Enquanto psicólogo do CRAS, hoje eu estou integrando o grupo de fibromialgia junto à coordenação da Josi. E aí a gente vai falar também um pouquinho sobre esse grupo que vem acontecendo uma vez por mês, para levar maiores informações e também para acolher, de certa maneira, as nossas usuárias que têm essa questão da fibromialgia que está tão em pauta nos últimos dias, aí dá para se dizer, na sociedade.
Mari Munhon, bom dia, bem-vinda.
Bom dia, Maculã, bom dia aos ouvintes. Tudo é um prazer contigo Estar aqui na rádio.
Hoje não se fala mais, então, portador, e sim pessoa com fibromialgia, é isso?
Isso, pessoa com fibromialgia.
Quanto tempo já é isso contigo?
Olha, que eu tenho o CID fazem 18 anos.
18 anos?
18 anos que eu tenho o CID. Mas que eu tenho a doença, que eu comecei a sentir sintomas, eu acredito que faz uns 38 anos.
Fala-se muito de que hoje ainda se tem uma certa dificuldade na questão do diagnóstico em cima disso. É verdade?
É verdade. Eu, até ter o diagnóstico, demorou muito, porque antigamente não era conhecida essa doença, né? Aí, eu, no meu caso, eu tinha dores. Só que eu não sabia se era comigo ou se era uma coisa normal de todo mundo. Aí eu fui suportando aquilo, né? Eu praticamente não falava, porque eu tinha minhas filhas pequenas, eu trabalhava. Então eu achava que era disso. Dias mais, dias menos, na época ainda suportáveis, digamos, né? Aí eu comecei, quando começou a piorar muito, eu comecei a procurar por médicos. Só que ninguém falava de fibromialgia. Aí parecia ser normal as dores que eu tinha. E eu comecei a me automedicar. E foi uma luta muito grande até conseguir o diagnóstico. Foram muitos anos.
Dores pelo corpo todo?
Dores pelo corpo todo. Dias do nada, eu estava caminhando, eu começava a mancar. Às vezes duravam horas, às vezes duravam dias. Era torcicolo, era dor no pulso, era dor no cotovelo, era dor nas costas. É dor, um quadro geral, assim. Dor que tu não conseguia, às vezes, sair da cama. E daí começa aquela história, né? Não tem vontade de trabalhar, né? Tá se fazendo. E daí tu tendo que trabalhar com filhos pequenos, a empresa não entende, aí tu não consegue se fixar num trabalho, porque daí tu começa a faltar, aí já tu é despedido. Aí as pessoas da família também, na época, né, sempre tem aquele que não acredita em você, não tem vontade. E daí tu ia no médico, o médico dizia... Teve médicos que chegaram a me dizer, quando eu relatava sintomas, que o que eu sentia, ele sentia também, era normal.
Normal. Na questão da automedicação, você tomava o quê? Calmantes, no caso?
Calmantes. Eu me dopava.
Resolvia?
De calmantes. Às vezes acalmava um pouco, às vezes não resolvia. A grande maioria não resolvia, né?
Edelvan, séria essa questão de você enfrentar desafios, estar também no trabalho e as pessoas, de repente, não confiarem na sua versão, na sua realidade.
Exatamente, Maculã. Na verdade, a fibromialgia, como é uma doença que ataca muito o corpo da pessoa, e é uma doença que não é caracterizada, ela não é vista por meio de exames. Então, o relato dos pacientes realmente é de dor intensa, e nós precisamos, enquanto psicólogos, acolher esses momentos de dor, né, das nossas pacientes, dos nossos usuários. Então, a psicologia trabalha muito nessa questão de compreender realmente a dor do outro, de entender aquele momento, de investigar há quanto tempo vem ocasionando essas dores no corpo. A gente sabe que quando uma pessoa está com ansiedade, as dores na fibromialgia tendem a aumentar, porque elas vão mais para o corpo, além das dores normais que o paciente, normais entre aspas, já sente. Quando a pessoa está com ansiedade exacerbada, acaba atingindo ainda mais o corpo, e isso prejudica muito no dia a dia. Então, hoje, com a questão da lei, em que a pessoa com fibromialgia é considerada, sim, uma pessoa com a deficiência, é um ganho gigantesco aí para a sociedade, para as pessoas como um todo, porque começa, sim, a se falar mais sobre a fibromialgia, começa a se compreender mais. Como a Mari colocou, olha quantos anos ela ficou sem o diagnóstico até ela conseguir. Então, as coisas, com o tempo, elas estão mudando também. E aí que a gente traz a questão do grupo, né? Da gente poder atualizar os nossos cadastros, de ver aonde estão essas pessoas com fibromialgia, de tratar temáticas de direitos das pessoas com fibromialgia, e a psicologia inserida nesse contexto para poder também acolher essas pessoas que participam do grupo conosco.
Josiane, certamente se faz uma grande força para que o município também dê esse suporte todo para quem hoje precisa disso.
Com certeza, Maculã. Inclusive, não é de hoje, né? Nós já temos duas leis, uma que é de 2019, que engloba, então, a questão do atendimento preferencial, inclusive para as pessoas com fibromialgia, né? E aí, em 2019, ainda a gente, nós não tínhamos ainda como deficiência, né? E também, em 2023, o atendimento preferencial às pessoas com deficiência, incluso a fibromialgia, né? E agora, recentemente, então, também saiu um projeto de lei sobre a questão da política de proteção dos direitos, né, da pessoa com fibromialgia. Então, o que que acontece? Enquanto coordenadoria, existe a preocupação em poder reconhecer quem são essas pessoas, né, aonde elas estão, e poder também ofertar condições para que elas possam ser acolhidas, entendidas, né? E por essa razão a gente criou o grupo, né, de fibromialgia, justamente com esse intuito, que é o quê? É passar informações adequadas, né, para essas pessoas, é acolher o que elas nos trazem, né, porque afinal quem vivencia no dia a dia, né, são essas pessoas, e cada uma dentro do seu contexto, dentro da sua dor, né, do seu contexto no geral. E aí o grupo vem com essa ideia, né, acompanhado pelo Edelvan, que é o nosso psicólogo também, traz, os encontros, eles são mensais, né, uma vez por mês, com temáticas diferenciadas, né. O primeiro momento, então, foi um momento mais de acolhida, de reconhecimento das pessoas, né, de troca de informações. E daí, pois, na sequência, a gente teve uma nutricionista que foi falar sobre a importância, né, da questão alimentar também. Daqui a pouco, o que serve para mim não serve para outra pessoa. Então, também tem que ter a questão do autoconhecimento, né, de entender um pouquinho de cada um também. E o próximo encontro nós vamos ter a questão jurídica, então, que vai ser abordada também, para explicar um pouquinho sobre a questão da lei, dos direitos, né, as orientações, né, quem se enquadra daqui a pouco num benefício, o que é necessário. E assim nós vamos seguindo ao longo do ano. A ideia do grupo é que ele seja constante, né, não só no primeiro ano, mas que a gente possa manter. E esse grupo, ele é organizado lá pela Secretaria de Desenvolvimento Social, né, onde nós estamos ligados, e está acontecendo junto à sala da coordenadoria, que é lá no antigo CAC.
Uhum. Ouvinte aqui do Palma, colocando o seguinte: bom dia, eu me trato há 15 anos desta fibromialgia, é complicado falar, sentia tudo, tanta dor, né, e coloca aqui também, né, que deveria ser tratar como doença, né, crônica, não só cura, tratamento, aliviar a dor, né?
Isso, por ser crônica, né? Porque a deficiência, ela é algo permanente, né? O impedimento é a longo prazo. Então, por essa razão, ela se enquadrou como deficiência.
Edelvan, esse grupo agora certamente vai também abrir oportunidade para que aquelas pessoas que, de repente, não queiram se manifestar e marcar presença tenham essa oportunidade.
Exatamente, Marculã. Esse grupo, como a Josi comentou, ele vai seguir aí ao longo do ano com os encontros mensais e as pessoas, elas estão convidadas a participarem conosco. Sempre é divulgado bastante nos canais de comunicação do CRAS, né, da Secretaria do Desenvolvimento, para que as pessoas participem conosco. Nessa questão de participação, obviamente que a coordenação e nós do CRAS, a gente se preocupa com a questão do horário. Então, o primeiro encontro foi pela parte da manhã, o segundo encontro foi pela parte da tarde, e o terceiro encontro, que vai acontecer em abril, vai ser pela parte da noite. Então, aí, as pessoas conseguem, de fato, participar, ir em alguns momentos do grupo para ter essa troca de experiências que é tão significativa. O nosso grupo também tem um grupo no WhatsApp, então as pessoas que quiserem podem estar mandando mensagem para o CRAS, que a gente vai inserindo no grupo. Não é um grupo fechado, é um grupo aberto, onde vai receber as pessoas durante, ao longo do ano, aí, conforme as pessoas se sentirem à vontade para estar naquele ambiente. Eu, enquanto psicólogo, sempre comento que, por vezes, as pessoas não estão preparadas para falar sobre a fibromialgia. Porém, a aceitação é o primeiro passo de uma diminuição da dor, porque a gente entende que a dor, ela vai ser constante na pessoa que tem fibromialgia, porém ela tem como ser diminuída. E é esse o trabalho, enquanto psicólogo, nessa questão do acolhimento e também da participação de estar junto ao grupo, para tentar vincular, para tentar fazer com que as pessoas compreendam a aceitação desse quadro, né, de dor e também da diminuição dela aí por meio dos acompanhamentos, tanto no grupo, quanto no CRAS, quanto na saúde também.
Mari, certamente o teu convite é importante para as pessoas que, de repente, não têm essa coragem de marcar a presença no grupo.
O grupo, para nós, ele foi um grande avanço. Porque eu lutava por isso há muito tempo. Porque eu acho que o acolhimento, a informação junto com o desenvolvimento social, com o psicólogo, com informação de pessoas que vêm como nutricionista, a área de direito, vai vir outros profissionais junto a acrescentar, até para nos orientar. Porque é muito importante, porque a gente não tinha apoio de nada. Embora, claro, no meu caso, faz uns 3 anos já que eu consegui reumatologista via SUS, mas nem todos conseguem. Então, a busca até por um tratamento é difícil. E ter um apoio já do município, isso é uma grande ajuda. Até para orientar pessoas que estão tendo um diagnóstico mais recente, que não sabem muito bem por onde que mais começar. Porque quando tu começa, tu tem um início de doença, tu não sabe por onde que começar.
Sim.
Tu tem dor e tu não sabe em que médico eu tenho que ir. E isso está sendo muito importante, porque ali pessoas que já têm um diagnóstico, já se trata há mais tempo, pessoas que estão descobrindo doença agora, já tem um norte. No grupo já tem uma direção. E a gente tem um apoio. Ah, tem pessoas que estão no grupo agora, que nos comentários ali, aí eu não tenho apoio em casa, ou eu não tenho apoio no trabalho. A gente se ampara no grupo.
O ouvinte pede um contato para falar com vocês, é possível?
Olha, eu tenho meu contato particular, mas tenho o contato do grupo.
Pode ser?
Que a Josi
querem falar, fique à vontade. Que eu já vou anotar aqui e passar para o ouvinte também.
Imaculã, eu acho que também é importante a gente comentar como a Mari coloca, né? Esse grupo, a gente vem com essa questão. O grupo iniciou o ano passado lá no ESF, com um grupo de mulheres em que eu estou atuando no Jardim do Sol. E frente a essa questão da fibromialgia, que várias mulheres lá que participavam do grupo tinham esse diagnóstico, a gente vinha pensando em fazer esse grupo de fibromialgia neste ano. E com a minha vinda para o CRAS, acabou conciliando com a Josi, que também já pensava em fazer esse grupo, e aí esse grupo a gente conseguiu aí desenvolver para as pessoas com fibromialgia. E como a Mari colocou, muitas vezes é um grupo realmente de informações onde uma vai amparando a outra, e isso que é bacana, porque a gente com o grupo também faz as pessoas entenderem que não está sozinha, né, naquele momento de dor, que outras pessoas também têm esse diagnóstico e a gente vai auxiliando nesse processo como um todo.
Conseguiu, Josiane?
É o 0593, né, o 3342-0593. Ou pode ser o meu também, que aí a gente...
0593.
Uhum. Ou 549-9681-4988.
Maravilha, então. Uma outra pergunta do ouvinte aqui sobre quem procurar em termos de especialidade médica. Qual médico pode nos ajudar na questão diagnóstica, primeiramente?
Um reumatologista e... psicólogo e psiquiatra. Porque o psicológico da gente fica muito abalado. E eu vejo pessoas que estão sofrendo muito com dor. E eu aprendi a me centrar melhor, a conviver melhor com a dor depois que eu tive. Até porque o reumatologista, quando tu encontra um bom reumatologista, ele orienta a procurar o acompanhamento psicológico, tanto com psiquiatra como psicólogo, porque eu tive tentativa de suicídio por causa das dores. Eu cheguei a um ponto extremo que eu não suportava mais. E o psiquiatra, quando tu tá num extremo, ele te ajuda com orientação e com a medicação. Porque a fibromialgia e o teu psicológico andam junto. Tu não tem como andar separado. Então, eu vivo com psicólogo, psiquiatra e reumatologista. É os três básicos.
Muito bem.
E também, Maculã, cabe salientar que a porta de entrada das pessoas que têm realmente um quadro de dores, que está sofrendo com isso, sempre pela SF, né? Para que se possa fazer os encaminhamentos, que se possa levar o encaminhamento aí para as secretarias, enfim, para a gente fazer um acompanhamento. Então, as pessoas que busquem as ESFs, para que a gente possa também estar orientando essas pessoas aí que muitas vezes buscam por um diagnóstico.
Muito bem. Algo mais, Josiane?
Maculã, tem mais um contato, que é o 3342-3183, que é direto no CRAS também, né? Que aí a gente pode contatar ali o pessoal.
3342-3183.
Isso. Tá. E eu também gostaria de fazer um apelo para a comunidade, num geral. Nós estamos com a pesquisa PCD, que ela está no site da prefeitura, né? Conforme eu já dei a entrevista na outra semana, essa pesquisa ela já foi realizada em outros momentos, porém agora a ideia é que ela fique constantemente atualizada, né? Então ela vai estar disponível, já está no site da prefeitura, para que todas as pessoas que têm deficiência possam participar, possam preencher lá as informações, para que a coordenadoria possa ter quantificado, né, os dados, enfim, para que a gente possa conseguir, de fato, algumas ações mais concretas a partir dos dados, né, atualizados das pessoas do município. Então, quem tem alguém com uma pessoa com deficiência em casa ou conhece alguém que possa orientar para que seja feito esse cadastro no site da prefeitura. E também gostaria de dizer que o grupo, assim como o Delvan falou, ele é aberto, né, para que as pessoas participem. De início a gente fez mais o boca a boca também, né, quem conhecia, enfim. É uma demanda que foi trazida junto ao CRAS, também junto a nós ali. Desde o ano passado a gente vinha também falando, e como eu disse, o Edelvan, a gente uniu forças, né? E as meninas também estão motivando, elas têm muitas pessoas conhecidas. Então, para quem tiver, né, quem tem a fibromialgia, que nos procurem, que participem dos grupos, né? A gente sabe que talvez não vai conseguir atingir todos, né, devido à questão dos horários e tudo mais, mas eu acho que é bem importante a participação, porque aí a gente vai conseguir, de fato, atender as pessoas, entender a realidade, né, e pensar em ações concretas para ajudar. a população.
Algo mais, Luvan?
Somente agradecer o espaço. A rádio sempre vem trazendo pautas muito significativas aí para a comunidade. É, agradecer a Mari também, que veio aqui conosco hoje, enquanto uma pessoa com fibromialgia. A gente sempre comenta que a Mari é uma guerreira, que está aí conosco no grupo e que está auxiliando muito. E agradecer a Josi, enquanto coordenadora também, por estar batalhando cada vez mais aí pelas políticas públicas da pessoa com deficiência. E já mandar um abraço pro pessoal do CRAS, que está nos ouvindo, do SF, e a toda a comunidade. Imaculã, muitas vezes eu não tenho fibromialgia, mas eu conheço alguém que tenha. Então leve a informação sobre esse grupo para que a pessoa participe. Fica esse o nosso apelo.
Mário, obrigado.
Obrigada, Rádio Alvorada. Obrigado a Josi, ao Edovan, a você, Imaculã. E obrigado a todos os ouvintes. E fica o convite para quem tiver fibromialgia, que participe do nosso grupo, que é muito importante e é uma ajuda muito válida. E só agradecer.
Obrigado, gente. Conte conosco. Boa sorte, boa semana, tá bom?
Muito
8,
obrigado.
8 faltando para as 11, 28 graus, já voltamos, é rapidinho.
Há 12 anos o grupo...